no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro, a temperatura de 27 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 3 de setembro de 2015. Bolsa para moradores de ocupações avança. Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia dá parecer favorável para projeto que dá auxílio habitacional para pessoas de ocupações rurais e urbanas. Mais impostos. O governo do estado quer taxar mais bebidas, cigarro e outros itens. Em tempos de crise, reforma tributária é a solução? E quem é a mulher vítima de violência em Minas? Coluna de Gênero e Feminismo comenta levantamento inédito sobre o perfil das vítimas no estado. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Projeto de lei que vai dar auxílio habitacional a moradores de ocupações urbanas e rurais de Minas Gerais recebe parecer favorável em primeiro turno na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Mais informações sobre esse projeto com a repórter Paula Dornelas.
A proposta enviada pelo Executivo sugere alteração na Lei de número 19.091 de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação. O texto da legislação atual contempla recursos para a implantação de políticas habitacionais para pessoas de baixa renda, mas não atende com auxílio habitacional famílias de ocupações urbanas nem rurais. O presidente da COAB, a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Cláudio Pereira, explica qual é o objetivo dessa proposta.
Essa lei determinava e determina onde ou quais ações o fundo estadual pode custear. Então, nós anexamos esse instrumento nessa lista, né, que visa trabalhar um abrigamento temporário para famílias. Ele não é só para as famílias envolvidas em conflitos fundiários. Ele é um instrumento de apoio, pode ser usado também nas questões referentes à área de risco, famílias desabrigadas por área de risco. Ele será usado em negociações com as ocupações, enquanto as famílias são deslocadas de onde estão.
De acordo com o presidente da COAB, o valor do auxílio moradia vai variar de acordo com as leis de cada município. Em Belo Horizonte, por exemplo, a quantia a ser destinada às famílias das ocupações é de R$ 500. Ainda de acordo com o representante do governo, a ideia não é criar concorrência com políticas públicas municipais, mas sim apoiá-las. Segundo o presidente da companhia, Cláudio Pereira, o Estado pretende dividir os custos desse investimento com os municípios. A principal justificativa para a proposta é facilitar a solução dos conflitos fundiários rurais e urbanos. Entretanto, medidas como essa devem ser vistas com cuidado. É o que avalia o professor do curso de arquitetura da PUC Minas, Tiago Castelo Branco.
Esse tipo de política muitas vezes é aplicado quando você tem um processo de remoção grande de famílias em diferentes partes do território. E quando você oferece esse tipo de auxílio, você também acaba valorizando muito o mercado imobiliário da região. Então, aquele aluguel que já está alto, ele sobe ainda mais. Então, ela é uma solução que tem que ser vista com muito cuidado por todas as instâncias governamentais.
Na avaliação do integrante do Movimento de Lutas de Bairros e Favelas, Leonardo Pericles, o auxílio moradia é positivo, mas há o temor de que essa medida se torne justificativa para despejos.
Ela está, inclusive, nessa contraproposta, que é um auxílio pecuniário para as famílias de R$ 500 por mês até elas serem reassentadas. Então, é importante, porque é um auxílio, estilo auxílio moradia, num período que elas ainda não foram reassentadas. Agora, o que a gente fica temerário é que isso sirva para justificar despejo. Essa é a questão que nós criticamos. O governo não pode tomar o caminho de criar mecanismos para justificar despejo. teve, em vez de regularizar as pessoas onde estão. Preocupações que já estão consolidadas não faz sentido ser retiradas.
Ainda não há estimativa de quantas pessoas podem passar a receber esse auxílio moradia. A proposta de conceder subsídio temporário para as famílias das ocupações teve autoria do governador Fernando Pimentel e aguarda parecer da Comissão de Constituição e Justiça na Assembleia Legislativa. Repórter Paula Dornelas.
Agora, o projeto de lei ainda precisa passar por outras comissões antes de ir a plenário. O abastecimento de água vai ser interrompido no próximo domingo em bairros das regiões Oeste, Noroeste, Barreiro e Pampulha, além de bairros de Contagem, Betim, Ibirité, Igarapé, Mário Campos, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São Joaquim de Bicas, Sarzedo e Vespasiano. A Copasa informa que a interrupção será para obras de ajuste no sistema Paraopeba. O fornecimento de água vai ser normalizado durante a madrugada. E o nível do sistema Paraopeba continua em baixa, com 28,1%, o menor índice da história. Entre os reservatórios, Rio Manso está com 38,2%, Serra Azul com 11,1% e Vargem das Flores, 28% da capacidade. E enquanto não chove, a umidade relativa do ar segue baixa em Belo Horizonte. A Defesa Civil Municipal emitiu alerta, prevendo índices entre 20% e 30% durante a tarde até esta sexta-feira. A recomendação é tomar muita água, evitar atividade ao ar livre e exposição ao sol entre 10 e 5 da tarde, especialmente entre as 2 e as 4 horas. Alimentos sempre leves e frescos e nada de água muito quente nos banhos.
Economia.
O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu manter a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, em 14,25% ao ano. Em comunicado anterior, o Copom já tinha sinalizado que manteria a taxa neste patamar para contribuir no controle da inflação, cuja meta é 4,5%, mas que deve fechar em 2015 em 9,25%. Em coletiva nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que não gosta da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, mas não descarta a necessidade de criar novas fontes de receita para aumentar a arrecadação dos cofres federais. Neste contexto de possibilidade de aumento de impostos, onde entraria uma reforma tributária? Seria possível cobrar mais de quem tem mais e menos de quem tem menos? Nós conversamos sobre esse assunto com o presidente do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, João Eloy Olenick.
João Eloy, diante da previsão de déficit no orçamento 2016, o governo federal está sinalizando com a possibilidade de aumento e até mesmo criação de novos impostos. Uma reforma tributária diante dessa situação traria resultados melhores?
Uma reforma tributária poderia trazer, desde que houvesse um consenso entre os governadores, entre toda a classe política e o governo federal. Nós acreditamos que, se houver realmente uma reforma, ela nunca vai ser feita de uma vez só. Ela seria feita de forma fatiada, ou seja, mexendo em alguns tipos de tributos separadamente. O governo já vem acenando com, por exemplo, a unificação de PIS e COFINS. Eles estão dizendo que seria parte de uma reforma tributária e eles começariam com esses dois tributos. Mas o que o governo tem feito ultimamente são medidas pontuais para que ele consiga caixa para que possa cobrir os furos, que são todos originados pela péssima administração pública dos recursos angariados anteriormente com a arrecadação de tributos.
Neste contexto, quais que são os principais problemas do sistema tributário brasileiro atual?
O nosso sistema, ele tem muitos problemas, né? A começar pela forma de cobrança dos impostos, que são muito concentrados no consumo. Aqui no Brasil, 70% da arrecadação tributária são em cima desses tributos sobre o consumo. E esses tributos aí sobre o consumo, quem compra, por exemplo, os produtos que paga esses impostos, eles não têm uma diferenciação de condição econômica na hora que eles adquirem os produtos. Então, se uma pessoa rica e uma pessoa bem pobre comprar o mesmo produto, eles vão estar pagando a mesma carga tributária. Isso faz com que as pessoas que ganham menos, que têm um poder econômico menor, acabem proporcionalmente pagando mais. E isso é regressivo, está tirando de quem tem menos e dando dando possibilidades maiores para quem tem mais. É uma, vamos dizer, uma divisão de renda ao contrário, tirando dos mais pobres e passando para os mais ricos. E o Brasil é um dos poucos países do mundo que faz tributação maior em cima de faturamento. Faturamento é venda, faturamento não é ganho para as empresas, não é lucro. Então isso encarece muito o produto final, porque todos esses tributos que são cobrados sobre faturamento são repassados no preço dos produtos. Aí fora, nos outros países, aí se tributa muito mais o patrimônio, a renda, os ganhos, os lucros, do que faturamento ou vendas, né? E aqui, infelizmente, é o contrário. Nós temos um sistema muito complexo, com muitas obrigações acessórias, que também passam a ser também custos tributários, e temos aí uma das maiores cargas tributárias proporcionais do mundo.
Entre as propostas de reforma tributária que estão em pauta lá no Congresso, qual delas a chance de resolver esses problemas que o senhor acabou de apontar?
Olha, não tem nenhuma reforma em projeto lá no Congresso que seja voltada a arrumar esses problemas que eu falei, né?
Uhum.
O que vai ser feito é uma reforma tributária, não sei, eu acredito que não vai ser, só dessa forma que eu falei, fatiada, e provavelmente essa reforma ainda vai criar instrumentos ou fazer com que o governo ainda tenha uma arrecadação tributária maior. Dificilmente o governo vai fazer uma reforma para simplificar os impostos, diminuir a carga tributária.
Uma possível, né? Vamos trabalhar no campo do ideal, uma possível reforma tributária, ela poderia aumentar ou reduzir a arrecadação do governo, ou as coisas ficariam mais ou menos no mesmo patamar?
Vai depender muito das alíquotas que forem escolhidas,
uhum,
né? Por exemplo, se você fizer a unificação do ICMS e tornar um tributo federal, você tem que ver, por exemplo, qual que vai ser a alíquota desse novo tributo que vai ser criado, federal, e para extinguir o ICMS. Talvez a arrecadação, ela seja até maior que a arrecadação do ICMS nos estados, dependendo justamente desses parâmetros aí que viriam com a reforma.
Entendi. E só para a gente fechar, diante dessas propostas de aumento de impostos ou até do retorno da CPMF, como que o senhor avalia essa possibilidade?
Olha, não existe hoje nenhum clima político, institucional, para que haja a criação de um novo tributo. Eu acredito que não passaria e não seria de forma alguma vindo e bem visto no mundo jurídico e tributário. Então o governo, sabendo disso daqui, ele desistiu inclusive do retorno de um tributo nos mesmos moldes da CPMF. E para ele conseguir os recursos, o que ele fez? Ele está acabando com os benefícios que ele mesmo havia instituído anteriormente como forma de arrecadar mais.
João Eloy, essas foram as minhas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Só que nós temos que ver que o governo, ele deve primeiramente olhar a questão dos gastos públicos. Nós temos que gastar menos e gastar melhor os recursos arrecadados, para não precisar a toda hora ter que aumentar os impostos, ou seja, ir no bolso do contribuinte.
Tá certo. João Eloy, presidente do IBPT, eu agradeço a sua participação do senhor aqui.
Imagina.
Na Rádio UFMG Educativa, e até uma próxima oportunidade.
Ok, eu que agradeço.
E por falar em impostos, a Câmara dos Deputados analisa neste momento em sessão extraordinária o aumento da alíquota da CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido de Bancos e Instituições Financeiras, de 15% para 20%. Se aprovada, a medida provisória vai render R$ 900 milhões aos cofres públicos neste ano e R$ 3 bilhões em 2016.
Trânsito.
Trânsito é lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido do bairro, entre a Praça da Harmonia e a Avenida do Contorno. Um acidente na Caetés entre Olegário Maciel e a Avenida do Contorno também prejudica o trânsito no local. Demais pontos do centro de BH têm trânsito bom neste momento. A gente só vê aqui um pouquinho mais movimentado na Brasil, com Francisco Salles. Agora, meio-dia e 45, nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente continua a falar sobre aumento de impostos, mas dessa vez aqui em Minas Gerais.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. A partir do dia 6 de setembro, o programa Junto e Mixado, Cultura DJ, Música e Informação, vai ser transmitido todo domingo, de 7 às 9 horas da noite, ao vivo. Interação em tempo real e mixagens artesanais com Clever DJ e DJ Gimmets. Não se esqueça, a partir do dia 6 de setembro, o seu encontro dançante será aos domingos, de 7 às 9 horas da noite, aqui na Estação do Conhecimento. Até lá!
Jornal UFMG.
Meio-dia 46.
Internacional.
O presidente da Guatemala, Otto Pérez Molina, renunciou ao cargo em meio a acusações de corrupção. Ele enviou uma carta ao Congresso para comunicar a decisão, tomada poucas horas depois que a justiça emitiu ordem de prisão contra ele. Molina é acusado de liderar grupo que desviava recursos aduaneiros no país. A renúncia ocorre faltando 3 dias para as eleições gerais da Guatemala, marcada para o próximo domingo.
Economia.
Aumento do ICMS em Minas Gerais é uma das propostas de projeto de lei do governo do estado. Produtos que podem sofrer aumento na carga tributária incluem bebidas alcoólicas, armas, refrigerantes e perfumes. O repórter Guilherme Coura tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Vinícius. Segundo o diagnóstico feito pelo governo do estado, o déficit nas contas de Minas é de R$7,2 bilhões. Por causa disso, o Executivo decidiu propor o Projeto de Lei 2817-2015, que aumenta o ICMS em 2% para produtos como bebidas alcoólicas, refrigerantes, cosméticos e armas. O texto também prevê o fim da isenção do IPVA de veículos que não trafegam em vias públicas, os chamados off-road. As mudanças também afetam operações no exterior, acrescentando 2 itens no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 6.763. A alteração pode permitir a cobrança do ICMS sobre serviços e operações que se iniciam no exterior. O deputado da oposição Bonifácio Mourão, do PSDB, avalia que não é hora de se falar em aumento de impostos e afirma que a medida vai ter consequências ruins para a população.
Não sou a favor e ninguém em sã consciência pode ser a favor. As pessoas que já têm dificuldades em comprar vão ter uma dificuldade maior ainda. Quem vai ao supermercado e não consegue encher o carrinho, fica pela metade, vai diminuir mais ainda o volume do carrinho. Então não é hora, em hipótese nenhuma, de se falar em aumento de impostos.
O setor do comércio também vê a medida de forma negativa. Segundo o vice-presidente de regiões comerciais e shopping centers da Câmara dos Lojistas de Belo Horizonte, Marco Antônio Gaspar, se for aprovada, a proposta pode levar ao aumento de preço dos produtos e redução das vendas.
Aumento de imposto não reflete aumento de arrecadação. Então o governo está indo pelo caminho errado. Nós temos vários cases mostrando que em vários setores onde houve uma redução de impostos, houve aumento da arrecadação. O empresário hoje já está sufocado, muitos trabalhando com margem de lucro até negativa, então ele tem que repassar, isso é uma coisa natural. O governo aumenta o imposto, o preço do produto aumenta, isso é instintivamente normal.
O vice-líder de governo, o deputado Rogério Correia, do PT, afirma que o projeto de lei é importante para diminuir o déficit nas contas do estado e que o aumento de impostos será compensado com a isenção de imposto da conta de luz para a parcela da população que consumir até 180 kW por mês. Atualmente, a isenção é aplicada para quem consome até 90 kW por mês.
O projeto de lei, ele é importante, que a expectativa é de arrecadação para o estado de mais R$1 bilhão. E nós vamos aumentar a alíquota de produtos que podemos considerar supérfluo. Agora, ao mesmo tempo, ele compensa também na energia elétrica. Então nós vamos colocar a tarifa onde não há cobrança de imposto, até 90 quilowatts, não mais por mês, mas de 3 quilowatts dia. Ou seja, se o consumidor não gastou 3 quilowatts no dia, ele já tem a isenção automática do imposto.
Ainda de acordo com o vice-líder de governo, a expectativa com a aprovação do projeto é de que a arrecadação aumente para 1 bilhão por ano a mais. O PL 2817 de 2015 ainda precisa ser analisado pelas comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa. É com você, Vinícius.
Aqui, muito obrigado, Guilherme Coro, pelas informações.
Justiça.
A Polícia Federal cumpriu hoje novas buscas pela Operação Zelotes. O objetivo é arrecadar documentos contábeis de empresas investigadas para ajudar nas análises. Foram cumpridos mandados em Brasília, São Paulo e Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. As empresas envolvidas subornavam funcionários da Receita para ter desconto no imposto devido.
Política.
Senado conclui votação da reforma política com proibição das doações de empresas às campanhas políticas. Por outro lado, ficou autorizado o repasse de dinheiro de pessoas físicas aos partidos e candidatos. Também foi aprovada a medida que só elege partidos que obtiveram ao menos 10% do quociente eleitoral, mesmo em coligações, o que na prática acaba com as coligações. Também foi aprovado o item sobre a troca de partidos. Caso o político mude de legenda, ele perde o cargo, exceto nos casos de mudança substancial da proposta do partido ou perseguição pessoal. Agora a reforma será encaminhada para apreciação da Câmara dos Deputados.
Gênero e feminismo.
No início desta semana, uma atitude inédita, o governo de Minas tornou acessível aos cidadãos uma pesquisa que revela o perfil da mulher vítima de violência no estado. Ela é parda ou negra, tem de 25 a 44 anos de idade e não chegou ao ensino médio. O diagnóstico de violência doméstica e familiar nas regiões integradas de segurança pública de Minas Gerais foi produzido pelo Centro Integrado de Informações de Defesa Social da Secretaria de Estado de Defesa Social. Nesta quinta-feira, na coluna de Gênero e Feminismo, a coordenadora do NEPEM, da UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, comenta sobre este mapa da violência de gênero. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, no início dessa semana, pela primeira vez, a sociedade teve acesso a números inéditos de uma pesquisa feita pela Secretaria de Defesa Social, que traz uma espécie de mapa da violência contra as mulheres aqui em Minas Gerais. Dentre os achados deste diagnóstico sobre o perfil das mulheres vitimizadas e do agressor, quais lhe chamou a atenção e que a senhora ressaltaria?
Eu destacaria, assim, pelo desenho desse perfil das mulheres vitimizadas, né? Baixa escolaridade das mulheres, né, e a questão delas serem, de maneira mais preponderante, mulheres pardas ou negras, né, pretas e pardas. Eu acho que esse é um elemento que aparece na pesquisa, mas eu queria relativizá-lo em que medida, né? A gente sabe que as mulheres que procuram, né, as delegacias de polícia, elas têm um perfil específico, e esse perfil que os boletins nos revelam, mostra isso também, né? Que são mulheres com menor renda, com menos escolaridade e quase sempre as mulheres, né, de cor, né, pretas e pardas. Isso não significa dizer, portanto, que as mulheres brancas, mais escolarizadas, com mais renda, não sofram de violência doméstica. Significa apenas dizer que elas não recorrem com a mesma frequência ao registro do boletim de ocorrência quando esses episódios acontecem. Então eu queria chamar a atenção para isso, né? Porque senão a gente fica imaginando que são apenas as mulheres mais pobres, menos escolarizadas, né, e pretas e pardas, que são aquelas que sofrem mais violência em Minas Gerais, o que definitivamente não é verdade, né?
De qualquer forma, professora, é assustador, né? Esse dado de que de janeiro a junho de 2015 foram 283 mulheres assassinadas em Minas Gerais, uma média de 47 vítimas por mês. A gente fica chocada ainda com esses dados.
Olha, isso é verdadeiramente assustador. A gente tem lutado aí recentemente, nós inclusive inauguramos, né, Soraya? Não sei se nossos ouvintes se lembram, a discussão aqui das nossas colunas falando sobre feminicídio, que tinha sido aprovado lá no Congresso Nacional. Hoje o crime de feminicídio, ele é uma qualificadora do crime de homicídio, né, e aumenta a pena para os homens, né. Isso é um elemento a mais nessa luta, no enfrentamento, essa situação verdadeiramente endêmica, né, que já se transformou a violência contra as mulheres no Brasil, né. Então é gravíssimo a gente constatar que nós temos esse índice tão alto de homicídios de mulheres, de feminicídios, né, em Minas Gerais.
Agora, essa base de dados desta pesquisa sobre a violência de gênero são registros de janeiro de 2013 a junho de 2015, né, de eventos de defesa social, como são chamados atualmente os boletins de ocorrência. Qual que é a importância, mas também as limitações de estudos dessa natureza?
Esses boletins e os registros, né, eles são apenas a ponta do iceberg, do fenômeno da violência contra as mulheres, porque a gente sabe que existe subnotificação que é gigantesca, né? A maior parte das mulheres, inclusive, mais de 70, 80% das violências que as mulheres sofrem não são computadas, não são registradas pelas instituições estatais, né? Isso por inúmeros motivos, né? Pelo constrangimento, pelo medo, né? Ainda pela falta de informação, infelizmente, né? Esses dados não refletem a realidade real, concreta, da violência que é sofrida pelas mulheres em Minas Gerais. A exceção aí, claro, dos dados sobre o feminicídio, né, e os outros tipos de violência que as mulheres sofrem, eles estão claramente subnotificados. Então, esse fenômeno é ainda maior e mais grave, porque muitas mulheres, eu diria a imensa maioria das mulheres, ainda não recorre ao registro de um boletim de ocorrência, seja na Polícia Civil, seja na Polícia Militar.
Mesmo com esta subnotificação que a senhora acaba de, né, apontar, os números da pesquisa feita pela Secretaria de Defesa Social apontam que, em números absolutos, Belo Horizonte lidera o número de violência familiar contra a mulher no estado de Minas Gerais. Contagem apresenta uma queda na participação sobre o total de registro no estado, enquanto Ipatinga teve aumento. Quando é observada a proporcionalidade em relação à população, as maiores taxas de violência contra a mulher ocorrem em Uberaba, Patos de Minas, Vespasiano, Curvelo e em Governador Valadares. Terminando a nossa conversa, né, professora Marlise, como e para que esses estudos podem ser utilizados e mobilizados?
Eu acho que é super importante que esses municípios, especialmente esses em que há uma tendência de aumento, que os organismos de segurança pública, a rede de enfrentamento local, municipal, se mobilizem para rever procedimentos, né? Esses estudos são importantíssimos como um diagnóstico que acende uma luz de alerta. Olha, aqui nós temos um processo em curso que precisa de uma intervenção estatal, de uma atenção mais efetiva, que alcance resultados objetivos, né, que você possa vir a reduzir. Se em alguns lugares é possível fazer essa redução, esses em que as incidências são maiores, ainda mais essa obrigatoriedade do Estado está colocada, do Estado e da sociedade civil, né, que tem que ser parceiro aí nas suas entidades que trabalham nessa rede de enfrentamento à violência, para, de fato, diminuir essas estatísticas, né? Além disso, que a gente possa contar com essas informações para subsidiar, inclusive, outras pesquisas, né? Aqui mesmo no MEPEN a gente tem estudantes investigando a violência contra as mulheres em Minas, em Belo Horizonte, aqui do entorno da região metropolitana, e quase nunca a gente tem acesso a essas informações, mesmo sendo elas solicitadas, mesmo a gente tendo aí no Brasil uma lei de acesso à informação, né, que obriga os órgãos públicos a divulgarem as informações, essas informações ficam ainda muito preservadas e elas são importantes para poder dar continuidade a outras pesquisas e a gente possa, de fato, começar a enfrentar com a dignidade, com a força, com a magnitude que merece um fenômeno que é monumental no Brasil e precisa ser revertido. Né?
Marlise Matos, chegamos ao finalzinho da nossa conversa. A coluna Gênero e Feminismo volta na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá. Bom dia a todos, todas.
Nos próximos dias, o relatório completo do diagnóstico sobre vítimas de violência doméstica com dados dos 853 municípios mineiros vai estar disponível no site da Secretaria de Estado de Defesa Social, que é o www.sedes.mg.gov.br.
De olho na cidade.
Operação especial para o feriado começa hoje na rodoviária Estação José Cândido da Silveira. Nos dias mais movimentados, sexta e domingo, a estimativa é que 45 mil pessoas embarquem na rodoviária e 3.400 na Estação José Cândido. Vão ser disponibilizados 1.147 ônibus para as viagens. Lembrando que o embarque para o Nordeste, Espírito Santo, Belém, Brasília, Campos dos Goitacazes e São João da Barra, no Rio de Janeiro, são feitos pela Estação José Cândido da Silveira e os demais embarques pela rodoviária.
Por dentro da UFMG.
A As professoras Heloísa Starling, do Departamento de História da UFMG, e Lilian Moritz Schwarz, do Departamento de Antropologia da USP, vão ministrar hoje a aula inaugural Brasil, uma aula, na FAFICHE, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. A aula foi concebida a partir do livro Brasil, uma biografia, lançado em maio pelas pesquisadoras. Com base em documentação iconográfica e textual inédita, elas sustentam que a fundação escravocrata brasileira é fator que ainda dificulta a plena conquista da democracia. A aula será no auditório Sônia Viegas, logo mais às 14h. Se você se interessou sobre o assunto, pode conferir uma entrevista sobre esse livro concedida pela professora Lilia Schwarz ao programa Conexões aqui na Rádio UFMG Educativa. Essa entrevista está no nosso Facebook, é facebook.com/UFMG Educativa. Também lá no facebook.com/UFMG Educativa, você confere as reportagens que foram veiculadas no jornal UFMG desta quinta-feira. Todas as reportagens também ficam no ufmg.br/rádio. Agora 1h02, a gente está terminando por aqui. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Caio Santos, da Paula Dornelas, Guilherme Coura e edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.